O feijão. É quase impossível pensar na culinária brasileira sem ele, né? É a base, o pilar de tanta refeição. É nutritivo, é acessível, tá em quase toda a mesa do país. Mas, vamos ser honestas, tem aquele lado sombrio que todo mundo conhece e até teme um pouco. Os gases, o inchaço, aquele desconforto que faz muita gente pensar duas vezes antes de encher o prato. Eu mesma já tive umas tardes, digamos, musicais por causa de um feijão mal preparado. E por isso, um alimento tão rico acaba sendo evitado. A nossa missão hoje é justamente desmistificar essa má fama. A gente mergulhou num artigo do site Dieta Prática, que reúne orientações de especialistas para responder a pergunta que importa de verdade. A questão não é se o feijão causa gases, mas por que isso acontece? E o mais importante, como a gente resolve isso?
Exatamente. E o mais fascinante, eu acho, é que a solução não está em nenhum remédio, nenhum suplemento. Está inteiramente no método de preparo. Não é sobre consertar um alimento que tem problema, mas sim desbloquear todo o potencial dele, com umas técnicas simples que muitas vezes são sabedoria popular. A gente transforma o feijão de um vilão digestivo em um poderoso aliado da saúde, e sem os efeitos colaterais. Hoje, a gente vai entender a ciência por trás disso e as dicas que, olha, fazem toda a diferença.
Ok, então vamos direto ao ponto. Por que, afinal, o feijão pode causar gases? O que acontece exatamente dentro do nosso corpo quando a gente come um prato de feijão?
A explicação científica é bem clara. E os culpados, vamos dizer assim, eles têm nome. São os oligossacarídeos. Basicamente, eles são carboidratos complexos, um tipo de açúcar que tem nos grãos, sabe? O nosso sistema digestivo, mais especificamente, as enzimas do nosso intestino delgado, não conseguem quebrar eles totalmente.
Ah, então eles passam direto por uma parte do sistema digestivo, como se fossem intactos.
Precisamente. Eles viajam pelo estômago, pelo intestino delgado, praticamente sem serem alterados. E é quando eles chegam no intestino grosso que ação começa de verdade. Lá, eles encontram a nossa microbiota intestinal. Aqueles trilhões de bactérias que vivem com a gente.
Que vivem ali em simbiose, né?
Exato. E para essas bactérias, os oligossacarídeos são tipo um banquete. Elas começam a fermentar esses carboidratos para se alimentar.
E essa fermentação é que libera os gases. Ah, faz todo sentido. Então, a culpa, no fim das contas, é das nossas próprias bactérias?
É uma ótima forma de ver. Mas culpa talvez não seja a palavra certa, né? É um processo natural. Essa fermentação produz gases como hidrogênio, metano, o que causa o inchaço. Mas olha só, isso é um sinal de que a gente está alimentando a nossa microbiota, o que é bom. O problema é o excesso de fermentação de uma vez só. A fonte até destaca que a intensidade varia muito de pessoa para pessoa. Depende da sua microbiota, da frequência com que come fibras.
Isso é muito interessante. Quer dizer que nem todo feijão é igual nesse quesito? O artigo menciona se o tipo de feijão, sei lá, o carioca contra o preto, faz alguma diferença?
Sim, faz bastante diferença. Embora o artigo não entre num ranking detalhado, a gente sabe que os níveis de oligossacarídeos variam. Feijões de grãos maiores, de casca mais clara, tipo feijão branco, eles tendem a ter concentrações mais altas. O preto e o carioca estão ali num nível intermediário, lentilha, grão de bico também tem, mas em proporções diferentes.
Certo. Então, sabendo que a causa são esses carboidratos que fermentam e que o segredo está no preparo, isso muda tudo. Eu sempre achei que deixar o feijão de molho era só para maciar mais rápido, sabe? Nunca imaginei que, na verdade, estava fazendo uma limpeza química nele. Então, como se faz isso do jeito certo? Qual é o manual de instruções?
Essa sua percepção é a mais comum, mas a função do molho vai muito, muito além de amaciar. É o passo mais crucial. A técnica é o remolho. E a instrução do artigo é bem clara. É colocar os grãos numa tigela com bastante água fria e deixar ali por umas 8 a 12 horas.
O famoso deixar o feijão dormindo na água. Eu confesso que já cometi o erro de cozinhar na mesma água do molho pensando, ah, não vou desperdiçar os nutrientes. O resultado, como eu disse, não foi dos melhores.
Você tocou no ponto nevrálgico. Esse é o detalhe de ouro que muita gente ignora. Ao final do período, é absolutamente essencial descartar completamente aquela água.
É nessa água que uma parte enorme dos oligossacarídeos se dissolveu. Ao jogar fora, você está literalmente descartando a causa do problema.
Ok, isso é um alívio, porque significa que eu não preciso parar de comer feijão. Mas aí surge uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Jogando essa água fora, a gente não está perdendo vitaminas e minerais importantes também?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e um ponto fundamental. Sim, uma pequena quantidade de vitaminas hidrossolúveis, como as do complexo B, pode se perder na água. É verdade. No entanto, o que a gente ganha em troca é imensamente mais valioso. Aquela água do molho não leva só os oligossacarídeos. Ela também extrai os chamados antinutrientes, como o ácido fítico. Esse ácido, ele se liga a minerais como ferro, zinco e magnésio no feijão e impede que nosso corpo absorva eles.
Peraí, então deixar de molho e jogar a água fora não só reduz os gases, mas na verdade aumenta a quantidade de nutrientes que a gente absorve do feijão?
Exatamente. É isso. O que parece um truque para o conforto, na verdade é uma técnica ancestral de otimização nutricional. Você está tornando os minerais do feijão muito mais biodisponíveis. O benefício de absorver mais ferro e zinco supera, e muito, a pequena perda de vitaminas do complexo B.
Nossa, isso é incrível. É uma daquelas informações que muda completamente como a gente olha para um processo tão do dia a dia. E para quem vive na correria e esqueceu de deixar de molho de um dia para o outro. Já era, tem que mudar o cardápio.
Não necessariamente. Tem um método de remolho rápido que salva. Você pode colocar os feijões numa panela com água, leva para o fogo e assim que ferver, marca uns 2-3 minutos. Depois desliga o fogo, tampa a panela e deixa os grãos descansando naquela água quente por pelo menos uma hora. O resultado não é tão eficaz quanto o molho longo de 12 horas, mas já ajuda a eliminar uma boa parte dos oligossacarídeos. E depois, claro, descarta a água e cozinha com água nova.
Ufa, uma saída de emergência. Ótimo. E depois do molho, o cozimento em si. O artigo fala da panela de pressão. Isso é só pela rapidez.
É, pela rapidez e pela eficiência. A terceira dica do material é o cozimento adequado. A alta temperatura e a pressão dentro da panela ajudam a quebrar as fibras mais resistentes e os carboidratos que ainda sobraram. Isso deixa os grãos muito mais macios e fáceis de digerir.
Faz todo sentido. A pressão deve forçar a desintegração dessas estruturas. Mas eu conheço muita gente que tem pavor de panela de pressão. Existe uma alternativa que ainda funcione bem?
Ótima pergunta. Sim, é totalmente possível cozinhar sem a panela de pressão. Mas aí o segredo é um cozimento mais longo e em fogo baixo. O objetivo é o mesmo, garantir que os grãos fiquem super macios. E é aqui que a quarta dica do artigo se torna ainda mais crucial. O uso de ervas carminativas.
Carminativas. É um termo técnico, né? O que significa na prática?
Carminativo é só um nome elegante para ervas e especiarias que ajudam a reduzir ou prevenir a formação de gases no sistema digestivo. Elas são aliadas naturais incríveis. A fonte lista algumas bem comuns na nossa cozinha. Louro, gengibre, alecrim.
Louro. Minha avó sempre usou.
Sim. Louro, gengibre, alecrim, erva doce e cardamomo. Adicionar uma ou duas folhas de louro ou um pedacinho de gengibre na água do cozimento não só dá um sabor delicioso, como atua quimicamente para minimizar a fermentação.
É muito interessante ver a ciência validando esses segredos de avó. Minha avó jurava que o louro era para não dar dor de barriga. Mas isso me faz pensar, será que tem alguma sabedoria popular sobre o feijão que não se sustenta? O artigo menciona algum mito?
O artigo não aborda mitos diretamente, mas um bem comum é o de adicionar uma pitada de bicarbonato de sódio na água. Dizem que é para amaciar mais rápido e reduzir os gases. De fato, o ambiente alcalino ajuda a amaciar a casca. Mas o bicarbonato pode destruir parte das vitaminas do complexo B. Então, entre usar bicarbonato e simplesmente cozinhar por mais tempo com uma folha de louro, a segunda opção é nutricionalmente muito melhor.
Perfeito. Então, já temos o remolho, o cozimento adequado e as ervas. O artigo do Dieta Prática menciona algo mais, talvez relacionado aos nossos hábitos?
Sim, e são pontos bem importantes. Um deles é introdução gradual.
Se a pessoa não come feijão com frequência, o ideal é começar com porções pequenas, talvez 2, 3 vezes na semana, e aumentar aos poucos. Isso dá tempo para a microbiota se adaptar, sabe? Para desenvolver as bactérias certas para lidar com aquelas fibras. E, por fim, algo que vale para a saúde como um todo: hidratação e atividade física. Beber bastante água e se manter ativo ajuda o intestino a funcionar melhor, o que também reduz a fermentação excessiva.
Com todo esse ritual de preparo, a pergunta que fica é: por que ter esse trabalho todo? Quais são os grandes benefícios que se está perdendo ao simplesmente evitar o feijão por medo dos gases?
Olha, o esforço vale muito a pena, porque o feijão bem preparado é um super alimento. A lista de benefícios na fonte é impressionante. Para começar, é uma das melhores fontes de proteínas vegetais, essencial para quem busca reduzir o consumo de carne.
Só para a gente ter uma ideia de escala, como se compara com outras fontes de proteína?
Uma xícara de feijão cozido tem cerca de 15 gramas de proteína. Isso é mais do que 2 ovos grandes. É uma quantidade bem significativa. E, além disso, ele é riquíssimo em fibras, o que traz 2 benefícios diretos. Primeiro, o controle do colesterol e da glicemia, porque as fibras diminuem a absorção de gorduras e açúcares. E segundo, um enorme aumento da saciedade, um super aliado no controle de peso.
E sobre as fibras, o que significa rico em fibras em termos práticos para o dia a dia?
Significa muito. Uma única xícara de feijão cozido pode fornecer umas 15 gramas de fibra. Isso é mais da metade da recomendação diária para muita gente. É um impacto gigantesco na saúde intestinal com uma porção só. E não podemos esquecer os micronutrientes que o artigo destaca. É uma fonte excelente de ferro para combater anemia, magnésio para a saúde muscular, potássio para a pressão arterial e várias vitaminas do complexo B. E, como a gente viu, com o preparo correto, a absorção desses minerais é otimizada.
Então, para resumir de forma bem prática, quase um guia de bolso: lave os grãos, deixe de molho em água por 8 a 12 horas, jogue a água do molho fora sem exceção, cozinhe em água nova, de preferência na pressão, com uma folha de louro ou gengibre. E se não tiver tempo, use o molho rápido. O resultado é um feijão delicioso, mais nutritivo e finalmente em paz com o sistema digestivo. Acho que a ideia central que fica dessa nossa análise é que o feijão não precisa ser um inimigo, de jeito nenhum. O segredo está no conhecimento e na aplicação dessas técnicas simples, que honram tanto a tradição quanto a ciência da nutrição.
Perfeito. Esse cuidado no preparo do feijão é um excelente exemplo de uma abordagem mais consciente da alimentação. Não se trata apenas de o que a gente come, mas de como a gente prepara o que come, né? É entender a natureza do ingrediente para extrair o máximo de benefício e minimizar qualquer desconforto. É quase um diálogo com o alimento. E isso me leva a um pensamento final para a reflexão. A nossa discussão hoje focou muito no feijão, mas isso nos leva a uma pergunta mais ampla. Quantos outros alimentos que são vistos como difíceis ou indigestos poderiam ser completamente transformados em aliados da saúde só com a técnica de preparo correta? O que mais pode estar na nossa cozinha esperando para ser redescoberto através do conhecimento sobre a forma ideal de prepará-lo?